No domingo passado, a pastora trouxe acerca do tema que passa pela nossa consciência de que nós convivemos com uma velha natureza e com uma nova natureza, né? Uma velha natureza, conhecida como velho homem, é a nossa natureza humana separados de Deus. Quando nós morremos, lá no Gênesis, a humanidade morreu quando pecou, quando se desviou do propósito da vontade de Deus, quando não obedeceu aquilo que Deus havia colocado como realmente um ponto de obediência para que esses seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus e que tinham livre-arbítrio, poder de escolha, etc., não escolhesse outro caminho a não ser que fosse Deus. Mas foram tentados e caíram na tentação e pecaram. E a imagem e semelhança de Deus que estava no ser humano foi distorcida de certa maneira, porque o que os seres humanos recebem agora não é mais do Espírito de Deus, mas da natureza da serpente possuída pelo diabo. Lá no Gênesis capítulo 3. Então, o que acontece com a humanidade? Passa a viver separado de Deus. Quando morremos, então, lá no Gênesis, não morremos fisicamente, não morremos na nossa alma, no nosso psique, mas morremos no espírito, morremos de Deus. Então, no plano de salvação do Senhor e da Trindade, na história viria o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós, mas ele viria como ser humano para que ele pudesse viver na dependência de Deus, em obediência a Deus. Então, é importante que você entenda que Jesus veio como um ser humano. Embora fosse Deus, diz a Bíblia, ele esvaziou-se de si mesmo, de todo o seu poder, do Espírito de Deus. Ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim. Então, Jesus passa a viver nessa dependência de Deus, e ele nasce como ser humano, nasce criança e cresce com a missão, o propósito de nos salvar, de pagar uma dívida e de nos religar a Deus e de trazer vida. Ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, cumprindo todas as coisas, a sua morte e ressurreição, Jesus então nos deu autoridade. E ele falou, vocês não vão ficar só, eu vou junto ao Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Consolador, e ele estará em vós. Então o Espírito de Deus veio para habitar as nossas vidas, para que a gente pudesse viver tendo como referência, padrão, gabarito, a vida de Jesus, e dependemos de Deus e sermos conduzidos pelo Espírito Santo, agora numa novidade de vida. Então, por isso Paulo diz várias vezes, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo. Ou seja, nós precisamos entender que nós precisamos morrer para essa velha natureza e viver para o novo de Deus. Então a pastora falou que ela estava colocando um desafio da palavra para você, e esse desafio tinha a ver com busca e movimento, quando ela cita o texto de Jeremias, da casa do oleiro, que diz assim, dispõe-te, e o quê? Vai, desce e ouve o que eu tenho te dizer, quando ele diz isso para Jeremias. Tudo isso está na palavra da pastora, domingo passado. Se você não esteve aqui, se você não pôde ouvir, vai lá no YouTube, vai no podcast, você vai ouvir novamente, e eu estou fazendo uma síntese aqui, né? Mas havia aqui uma palavra onde Deus haveria de reconstruir a vida, como ele fez e está fazendo com a gente constantemente, reconstruindo a nossa vida como um vaso nas mãos do oleiro. Mas havia uma direção a Jeremias, dispõe-te, ou seja, se arruma, ordena as coisas e desce, ouve, é movimento e é busca em direção de Deus e do próximo. Essa é um resumo do que a pastora pregou, porque nós vamos continuar a partir desse tópico, desse ponto, dessa busca e movimento, busca de Deus e movimento em direção a Deus, em direção ao próximo. E aí eu quero continuar a partir do texto de Oséias 6,3. O que diz Oséias 6,3? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Percebe que é um ato contínuo? A gente conhece e prossegue conhecendo. Então, isso, queridos, deve pautar a nossa vida nesse ano. A gente está aí, pode-se dizer, num começo de ano, embora já se passou quase 15 dias, vai rápido demais, mas nós precisamos pautar a nossa vida nisso, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Isso é manter a nossa fé, a nossa salvação todos os dias, a nossa santidade, quando a gente se dispõe a buscar Deus para conhecer e a prosseguir e prosseguir a conhecê-lo no nosso dia a dia. Então, nesse sentido, a palavra de Deus é o quê? A nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus, ela é mais preciosa do que qualquer coisa. A Bíblia, a sua própria palavra diz, ela é mais preciosa que ouro, que prata, que pedras preciosas. A palavra de Deus é aquilo que nós temos para dirigir a nossa vida, a palavra que é inspirada, que é revelada, que é confirmada, que é testificada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia é esse livro, é esse gabarito que nós temos para pegar a nossa vida e comparar com esse gabarito para ver se a gente está andando de acordo com essa vontade de Deus que está expressa na sua palavra, que está ali, ali estão as suas promessas, está a verdade, ali está a direção, ali está o conhecimento que você tem que ter acerca de Deus na sua palavra. Então, o nosso foco é isso, em movimento, é em busca de Deus em movimento, e é conhecer a Deus, e é basear tudo isso na sua palavra. A Bíblia é um livro que permanece vivo. Se você olhar para o contexto histórico dos domínios, dos impérios, você vai ver que a Bíblia, em todos esses anos, desde quando ela vem sendo escrita, ela foi queimada, ela foi perseguida, ela foi proibida, rejeitada, mas o seu poder é igual em qualquer lugar do mundo. Amém? Você pode ir em qualquer lugar do mundo e você vai ver o poder da palavra de Deus agindo na vida das pessoas. Diferente de qualquer outro livro que você possa ter, histórico, da época que for, a Bíblia transcende o tempo como uma mensagem atual, viva e poderosa, porque ela não foi escrita por pensamento humano, mas ela foi escrita pelo Espírito de Deus. Amém? Então, quando nós olhamos, nós temos a palavra de Deus para que a gente possa caminhar e viver a nossa vida. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. É luz, é aquilo que ilumina o nosso caminhar. E se você pensar também nos discípulos de Jesus, eles eram complicados como a gente, irmãos. Eram limitados em sua própria humanidade. Todos eles ali, Jesus não chegou, escolheu 12 homens que estavam os melhores, os perfeitos, aqueles que estavam, esse daqui, deixa eu ver o currículo, nossa, esse aqui está além do padrão, eu vou pegar esse aqui. Não, ele escolheu pessoas como a gente, com as suas dificuldades, muitas vezes duvidando, traindo, como a gente viu, no final dos dias de Jesus na Terra, negando, oscilando em sua fé. Por vezes Jesus precisou puxar a orelha dos seus discípulos e falar: homens de pequena fé, o que está acontecendo com vocês? Quando ele pediu uma única coisa para eles: fica aqui, ore por mim, que eu tenho que enfrentar agora ali no monte, é pesado. Tanto é que Jesus fala: se for possível, Deus, tem um plano B, livra-me, afasta de mim esse cálice. E ele pediu para os discípulos estarem intercedendo, ele voltou lá, eles estavam o quê? Dormindo. Então, a gente percebe que eram homens como a gente. E quem está assistindo The Chosen percebe bem isso naqueles personagens, né? Como eles mostram bem a humanidade. E aí você vê aqueles discípulos tendo que encarar um império gigante, um império grande, de grande poder e força, que era o Império Romano, cruel, e eles encarando todo aquele poderio, né, daquele império, e mesmo assim, eles, embora humanos e limitados na sua humanidade, eles se apegaram nas palavras de Jesus com fé e foram cheios do Espírito Santo e enfrentaram todo aquele contexto que eles viviam. E assim a mensagem do amor incondicional de Deus conquistou o mundo. Amém? E chegou até a gente. Então nada para a igreja de Cristo. Amém? Nada para a sua palavra. O que aconteceu com os grandes impérios, com a Grécia, com o antigo Egito, Grécia, Roma? Hoje é só museu, né? É filme, é ruínas de muitas coisas. Então tudo aquilo ali ficou reduzido, porque era tão somente a busca do poder. Mas a palavra de Deus é que verdadeiramente nos sustenta. Então, a base para a nossa reflexão nessa noite está no texto de Mateus 13, 45 e 46. Porque nesse capítulo 13 de Mateus, Jesus, ele vai falar por meio de parábolas. Ele fala em outras situações também, mas nesse capítulo você vai ver que ele cita várias histórias que são parábolas para que ele pudesse ensinar as pessoas em todo o capítulo 13 de Mateus. E aqui nos versículos 45 e 46, a gente vai ver uma parábola aqui, porque através das parábolas, Jesus conectava aquilo que é espiritual e eterno com a vida cotidiana daquelas pessoas. Quando Jesus usava uma parábola, ele estava contando daquilo que eles conviviam, sabiam, ou era do peixe, ou era da semente, ou era da árvore, ou era dos pássaros, ou era de tantas coisas ali presentes no dia a dia daquelas pessoas, de maneira que Jesus fazia essa conexão entre aquilo que é espiritual e eterno e aquilo que era cotidiano. Por isso, nesse texto, ele vai falar sobre a pérola, né? Ele vai comparar o reino de Deus à pérola de grande valor. Então, Jesus, ele quis para aquele público desse contexto de Mateus causar o quê? Uma profunda reflexão na vida daquelas pessoas acerca de verdades espirituais, e não é diferente daquilo que ele quer causar hoje na nossa vida. Amém? Uma profunda reflexão acerca das coisas eternas e espirituais. Ele quer que você pense a sua vida à luz dessa palavra. Pense e repense e cheque a sua vida à luz dessa palavra. Então, Mateus 13, 45, 46 diz o seguinte: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, vou ler mais uma vez aqui. O reino dos céus também é como um negociante ou um comerciante que procura pérolas preciosas, encontrando, se está na mesma versão aí, uma pérola grande, né, ali, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aqui, nesse texto, a pérola de grande valor simboliza a preciosidade e a singularidade desse reino, do reino de Deus. A preciosidade e a singularidade. E a gente vai ver aqui, eu quero que você primeiro coloque o foco nesse comerciante, né? Que Jesus cita aí na parábola. Então, nesse negociante ou nesse comerciante, o que que a gente vê aqui? Aquilo que eu falei que estará atrelado àquilo que a pastora pregou no último domingo: busca e movimento. Busca e movimento. Você percebe no texto que diz que esse negociante procura pérolas de grande valor, pérolas preciosas. Então, o reino dos céus é comparado a esse comerciante que procurou. Primeira coisa que a gente vai entender aqui, que é necessário buscar. Amém? É necessário uma busca. Você precisa se mover em direção àquilo que é eterno, aquilo que é de grande valor, aquilo que é único, de único valor, que é o que ele está mostrando aqui nesse texto, aquilo que é singular, que é o reino de Deus. O texto de Jeremias 29, 13 e 14 diz assim, Jeremias 29, 13 e 14, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém? Isso é uma promessa, irmãos. Você deve orar em cima da palavra de Deus, você deve orar em cima dessa promessa que o Senhor fez. Se você procurar, você vai achar. E quando você procurar de todo o coração, você vai encontrar Deus e os seus valores e virtudes eternas, porque Ele se deixará ser encontrado. Amém? Na versão da Mensagem diz assim, quando vocês me buscarem, me encontrarão, sim, quando me buscarem de todo o coração, e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É decreto do Eterno. Amém? Há um decreto de Deus, há uma promessa de Deus, que se a gente buscar a Ele de todo o nosso coração, e nós vamos encontrá-lo, nós vamos achar esses valores eternos. Então é necessário buscar. Mateus 7, 7 a 8 diz assim, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. É outra promessa de Deus para a nossa vida. Então, como igreja, nós precisamos buscar, procurar algo de grande valor, como esse comerciante fez. Na segunda coisa que a gente vê que ele fez aqui, que é claro, é uma intencionalidade. Há um propósito desse homem. Ele procura por pérolas preciosas, de grande valor. Então, isso é intencional, há um propósito aqui, não é algo por acaso, né? Não é algo que ele está andando, por acaso ele acha, não, ele procura algo de grande valor. Então a busca espiritual, queridos, requer esforço e intencionalidade, amém? Requer esforço e intencionalidade, propósito, uma intenção, você precisa buscar a Deus a partir de um propósito maior, com diligência, ou seja, com cuidado, com dedicação, com empenho, em nome de Jesus. No terceiro ponto que a gente vê desse comerciante, é uma sensibilidade, ou discernimento, porque ele sabe reconhecer o que é de grande valor. O texto diz que esse negociante procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor. Então, o que a gente entende? Que ele sabia reconhecer o que é de grande valor. Então, eu pergunto para você, a que você tem dado muito valor? A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, o que tem mais significado para você, de grande valor na sua vida, no seu dia a dia? O que tem mais alcançado o seu coração? Não tem como a gente não fazer essa pergunta. E esse homem sabia reconhecer aquilo que é de grande valor. Será que a gente está sendo, muitas vezes, distraído com coisas que se apresentam como sendo de grande valor, está roubando aquilo que verdadeiramente é precioso e único e singular, que é o reino de Deus na nossa vida? Há uma diferença de preço e valor, vocês sabem disso, né? Tem coisas que não têm preço, mas têm valor. Não é assim? A amizade, por exemplo, tem preço, irmãos? Não. Mas tem valor? Tem. Tem muito valor, tem o valor dos afetos, tem o valor do respeito, tem a confiança, tem a fidelidade, tem a companhia, tem o sorriso, tem os abraços, tem a presença, tem o coração, isso é valor. A amizade não é comprada, não é comprada ou tomada, mas ela é conquistada, ela é construída, ela é reconhecida e, acima de tudo isso, ela é abençoada por Deus. Amém? Então, vira para quem está do seu lado, dá um sorriso aí, porque isso não tem preço. Fala: Deus te abençoe, você é bênção de Deus. Diga alguma coisa de bom para quem está do seu lado, porque quem está do seu lado, essa amizade não tem preço, isso tem valor. Às vezes a gente negligencia tanto, né, queridos, a amizade, a relação, em busca das coisas, e se desentende, vive um conflito, vive o dia a dia tão no fight, tão na dificuldade relacional, sendo que isso é o que tem mais valor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume todo o mandamento, todos os mandamentos e os profetas. Jesus falou: quer resumir tudo? Ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, isso é algo de valor. Sensibilidade, discernimento. Ore para que Deus te dê sensibilidade. Tem muita gente sincera, mas na sua sinceridade está fazendo maiores estragos na vida um do outro. Estamos falando de sensibilidade do Espírito Santo. Peça a Deus para que você tenha sensibilidade, discernimento daquilo que verdadeiramente tem valor na sua vida. Daquilo que é único, singular no seu valor, na sua preciosidade, em nome de Jesus. E quarto, esse comerciante mostra o quê? Compromisso e renúncia. Ele aqui nos dá essa base para a gente atrelar aquilo que eu falei no começo: matar o velho homem todos os dias. Porque ele faz o quê, queridos? Quando ele descobre, quando ele encontra e ele percebe que aquela pérola é de grande valor, ele vai e vende tudo o que ele tinha para adquirir aquela pérola. O que, que é isso? Isso aqui é renúncia e compromisso. Renúncia e compromisso. Priorizar aquilo que é eterno sobre o que é temporal e passageiro. Priorizar aquilo que é eterno. Quando você vê alguém na internet dizendo assim: ganhe dinheiro fácil, faça isso e aquilo, geralmente é o título, né? Ganhe dinheiro fácil. Aí tem um monte de gente que vai lá, que acha que funciona, mas você sabe que não funciona, né? Você sabe que dá para desconfiar. Você fala assim: ganhe dinheiro fácil. Ele vai ganhar fácil em cima das pessoas que vão lá ver, mas você sabe que não é assim. Então, desconfie do caminho largo, desconfie da porta larga, porque Jesus diz que a porta é estreita. Jesus falou que a porta é estreita, irmãos. Se ela está muito larga, se está assim, ganhe dinheiro fácil, desconfie. Desconfie daquilo que está muitas vezes atraindo a sua vida. E comece a priorizar aquilo que é eterno, com compromisso e com renúncia de muitas coisas que se apresentam bonitonas para você, mas há um caminho largo. Cuidado! Para a gente experimentar a plenitude do reino espiritual, é necessário abrir mão de tudo que pode ser considerado menos valioso. Em nome de Jesus. Se você encontrou e está discernindo aquilo que é mais valioso, aquilo que é de grande valor, aquilo que é único no seu valor, então o que, que você faz? Abra mão daquilo que é menos valioso. Não pode tomar conta, não pode ser prioritário na sua vida aquilo que é menos valioso que o reino e que a palavra de Deus. Filipenses 3:8, Paulo deixa claro isso. Ele fala assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha o que Paulo diz, eu abro mão de tudo aquilo, eu considero tudo perda, perto do quê? Daquilo que é supremo, daquilo que é de maior valor, daquilo que é eterno, daquilo que é valoroso, daquilo que é cheio de virtudes e daquilo que é a vontade de Deus. Então busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Não é um jargão, não é uma palavra que a gente fala assim, beleza, é uma promessa de Deus. Está escrito, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Amém? Isso não significa que você vai parar de trabalhar, que você não vai fazer mais nada, que você vai ficar sentado e vai ficar orando. Não, significa que você vai colocar sentido para tudo que você faz, a partir da vontade de Deus, a partir do reino de Deus, a partir da palavra de Deus, tudo toma sentido, propósito na sua vida. O seu trabalho tem um outro propósito, a sua vida na sua casa, sua família tem propósito, a sua ida à padaria para comprar pão tem um propósito maior do que apenas alimentar e encher a sua barriga. Tudo tem um propósito, porque você está sensível à vontade de Deus, que é soberana, aquilo que é de maior valor. Você não é conduzido por si mesmo, mas você é conduzido pelo Espírito de Deus. Amém? Em nome de Jesus. As características da pérola, é interessante que Jesus usa esse exemplo da pérola, né? E por que ele usa esse exemplo da pérola? Então, se você for ver, a pérola, ela apresenta beleza e preciosidade. Então, pérolas são conhecidas pela sua beleza e raridade. Então, pense que Jesus está comparando o reino de Deus, a sua palavra e tudo o que envolve o reino de Deus como uma pérola de grande valor, como um homem que procura e encontra essa pérola de grande valor e se desfaz de tudo o que atrapalha para que ele possa verdadeiramente buscar isso em primeiro lugar e ter isso na sua vida. Então, primeira característica aqui da pérola, entre tantas que ela tem, é o quê? Beleza e raridade. O reino dos céus é algo de beleza incomparável e de valor inestimável. Amém, queridos? De valor inestimável. Não há nada que se compare ao reino dos céus, à vontade de Deus expressa através da sua palavra e através do seu reino aqui sobre nós e na terra. Segunda coisa interessante na pérola é o processo. A formação de uma pérola requer tempo e paciência. Anos para se formar uma pérola, naturalmente. Você tem o cultivo também, que ela é provocada para formar, mas mesmo assim, num tempo menor, mas o natural é que a pérola, para ela ser formada, demore tempo. Então, é processo. Hoje ninguém quer passar pelo processo. O reino de Deus é o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. E quando ele andou com os discípulos, ele andou pelo caminho e fez com que eles andassem por um caminho, por um processo de transformação. Como eu falei, ele não chegou e escolheu aqueles que estavam prontos. É no processo que eles foram sendo o quê? Transformados. E não abriram mão daquilo que era de maior valor. Então é o processo importante. A vida cristã é um processo de crescimento e maturação espiritual ao longo do tempo. Então permaneça firme em nome de Jesus, porque a pérola vai surgir, amém? Na sua vida, na sua casa. A pérola é formada por um corpo estranho que entra lá, um grão de areia, qualquer coisa que entra na concha, e ela vai se proteger daquilo e começa a criar camadas e vai formando essa pérola. Mas é um tempo necessário para que isso aconteça. Então também desconfie daquilo que é muito fast, daquilo que é muito loucura de rapidez, de resultados. Você precisa entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida e entender o valor precioso disso. Outra coisa que eu falei aqui, singularidade. O reino dos céus é retratado como algo único, incomparável, algo que transcende todas as outras posses e realizações na sua vida. Por isso ele fala, busque em primeiro lugar. Em primeiro lugar, coloque isso na sua vida, porque é incomparável. Por outro lado, queridos, cuidado com as pérolas falsas. Tem pérola falsa ou não tem? Oh. E para distinguir uma pérola verdadeira de uma falsa? Diz que isso é muito desafiador. Porque as imitações das pérolas estão muito disponíveis aí no mercado e é muito difícil, às vezes, distinguir. Mas tem algumas características, no mínimo, curiosas. Uma das coisas para distinguir a pérola verdadeira de uma falsa é a superfície. Pérolas verdadeiras têm uma superfície irregular. Presta atenção, que a gente vai pensar que é certinha. Não. Pérolas verdadeiras têm uma superfície irregular. Pérolas falsas têm uma superfície muito lisa. Muito lisa. Então, quando a gente olha por esse exemplo que Jesus usou da pérola, então ele fala que tem alguma coisa aqui. E a gente olhou para a vida dos discípulos, pessoas totalmente irregulares, né? Ninguém estava lisinho, bonito. Eles estavam irregulares, assim como muitas vezes a gente chega até a Deus. Irregular, mas Deus vai lapidando e vai formando a gente, e mesmo pecadores, a gente alcança, é alcançado pela graça de Deus, e Ele vai derramando do seu valor sobre a nossa vida, de maneira que a gente pode se tornar algo precioso também nas mãos de Deus. Outro ponto, brilho. As pérolas verdadeiras têm um brilho suave e quente. As pérolas falsas têm um brilho excessivo. Brilho excessivo, o que chama mais atenção? Oh, aquele trem está brilhando demais, é essa aqui que eu quero. Cuidado com... Tem um ditado que diz, nem tudo que reluz brilha. É brincadeira, mas cuidado com o brilho excessivo das coisas que te chamam a atenção, para que você não se perca em relação àquilo que é verdadeiro. Outra coisa, a cor. Pérolas verdadeiras têm variações sutis de coloração, enquanto que as pérolas falsas têm cor uniforme demais. É uma cor igualzinha. E Jesus não nos chamou para uniformidade, para fazer a gente tudo igualzinho, não. Ele sabe que nós somos diferentes uns dos outros. Mas nas nossas diferenças nós podemos experimentar a unidade. Amém, queridos? Esse é o desafio. Eu sei que você é diferente de mim, e muitas vezes a gente fala assim, eu não aceito o jeito que aquela pessoa age, o que ela faz. Não, mas entenda a partir das diferenças, que Deus quer justamente nos converter para que a gente viva em unidade, apesar das nossas diferenças. Pérolas verdadeiras vão apresentar diferenças na sua cor. E concluindo, gente, tudo isso aqui é o desafio que é lançado para a gente, de busca e movimento, como esse homem que encontrou a sua pérola, a pérola, a única de grande valor, de valor inestimável, preciosa. Nós falamos aqui sobre o velho homem, sobre o desafio que foi lançado de buscar a Deus, começando esse ano, de se movimentar em busca de Deus, como esse homem fez, procurando intencionalmente aquilo que é de grande valor. Então eu quero te fazer algumas perguntas para a gente encerrar. Com que intensidade você deseja um relacionamento mais profundo com Deus? Vou repetir. Com que intensidade você deseja um relacionamento mais profundo com Deus? Segunda pergunta. Quanto você abriria mão para poder conhecer a Deus mais? Qual a sua disposição de abrir mão de algumas coisas que estão roubando verdadeiramente o seu tempo e a sua prioridade em relação às coisas de Deus? Terceira pergunta, em que você busca satisfação na vida? O que mais toma conta do seu coração? Pelo que o seu coração mais anseia e deseja? E quarto, será que a gente reconhece o quanto significamos para Deus e o enorme custo da nossa salvação, a Bíblia diz que um sangue precioso, o sangue de Jesus, foi derramado para que você pudesse ter vida. Será que a gente para reconhecer o quanto a gente significa para Deus? Ele deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que, morrendo por nós, pudesse nos dar vida. A gente já estava condenado para a morte eterna. E aí eu quero te deixar alguns textos para que você termine esse tempo de meditação com esses textos na sua mente, na sua alma. Josué 1:8 diz: não deixe de falar as palavras desse livro, de meditar nelas, do livro Bíblia, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nele. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Há um brilho diferente em relação ao que é ser bem-sucedido aqui no mundo que nós vivemos, não é verdade? Há um brilho que nos atrai em relação ao que é ser próspero e bem-sucedido. Mas a verdade está aqui. Medita na palavra de dia e de noite e cumpra o que está escrito ali. Então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Josué 1:8. Guarde esse texto e faça isso em nome de Jesus. Salmo 1:1-3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Onde está a sua satisfação? Eu perguntei. Onde está a sua satisfação? Essa pessoa tem a satisfação na palavra de Deus, e nessa palavra medita de dia e de noite. E essa pessoa é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Amém? Quer isso para a sua vida? Quer ser plantado à beira de um riacho, onde sempre você está sendo nutrido? Amém? Sempre com saúde, sempre cheio de vigor da parte de Deus, e dá fruto, dando fruto no tempo certo, frutificando constantemente. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Gente, não ande às cegas, não ande na escuridão. Há uma luz para o seu caminho, há uma lâmpada para iluminar o seu caminho. Como é ruim ficar sem luz, né? Nós ficamos aqui alguns minutos nesse tempo aqui. Mas a palavra de Deus, ela ilumina o seu caminhar. E Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. O pessoal brinca, diz que até a uva passa, né? Tudo passa. Mas uma coisa é certa: a palavra de Deus jamais passa. Ela permanece para sempre, porque é eterna. Enche a sua mente e o seu coração da palavra, daquilo que é eterno. As coisas passarão, mas a verdade daquilo que constitui a sua vida, que te ilumina, que te faz prosperar verdadeiramente, que te dá sabedoria, que te dá discernimento, que te faz ver aquilo que é de grande valor, está na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos.